Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Usanças, este espaço que conta consigo aí desse lado e que lhe traz sempre temas novos, pessoas novas e, com certeza, conversas com interesse. Há dias atrás foi apresentado no Viana Taurino Clube um livro de poesia chamado As Cores do Vento Incerto. A sua autora, uma vianense que nos tem oferecido parte de si numa escrita regular, com um compromisso com a poesia e consigo própria. O que motiva a escrita poética? Como se processa todo este caminho pelas palavras? De que forma se dá o poeta ao leitor numa busca de abrir horizontes novos e cativantes? Neste mundo da comunicação pela escrita, estabelecendo uma relação de partilha, cria-se uma ligação de cumplicidade que perdura. Sobre todas estas particularidades, vamos conversar com a própria autora, Manuela de Calheiros, a quem agradecemos a presença e a amabilidade de estabelecer esta conversa, que será, de certo, no mínimo, interessante. Manuela, bom dia. Olá, é um gosto tê-la aqui. Era uma situação que procurávamos resolver com algum tempo atrás, mas estamos sempre a tempo para ter uma conversa fluida e atual.
Sim,
é isso que se pretende.
Sempre estamos a tempo.
E quem é a Manuela, então?
A Manuela é uma inconformada, cheia de inconformismos, consciente de que não podemos fazer nada pelo mundo que temos. Quer dizer, a nossa voz sozinha pode fazer muito pouco, mas eu acho que já desempenhamos um papel quando não queremos ser coniventes com a situação que se vive no mundo, inclusive no nosso mundo interior, na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, em tudo na vida.
Então eu diria que a Manuela é uma resistente.
Decididamente sou uma resistente.
Muito bem. Esta questão da poesia veio trazer à sua vida, com certeza, pessoas novas. Conheceu outros seres?
Sim,
conheci. Que partilham do mesmo gosto. Como tem sido essa viagem?
Sim, conheci muita gente. A poesia, para mim, é um caminho árduo. Eu escrevi sempre, depois, por muitos motivos, fui pondo na gaveta. E depois, à raiz do meu casamento e da sua dissolução, a poesia ensinou-me a viver, ensinou-me a contar e a deitar fora toda aquela mágoa que eu tinha, ensinou-me a crescer como ser humano, a partilhar e a entender que a poesia nos pode levar por muitos caminhos e o caminho da paz também, a sua partilha, eu creio que é sempre muito útil e muito benéfica para a sociedade e para o mundo em geral.
Com certeza que sim. Considera, então, das suas palavras, a poesia uma arma?
Decididamente, a poesia...
Poderá não ser para o próprio, mas para os outros também.
É para toda a gente.
É para toda a gente, não é?
E às vezes pode ser até inconscientemente uma arma de arremesso.
Com certeza que sim. Temos de contar com essa possibilidade, não é? No painel da escrita local, por exemplo, não vou entrar noutros campos, pretende continuar com uma assiduidade vincada?
Sim, sim, sim. O meu objetivo, claro, eu publiquei o meu primeiro livro quando já tinha os meus 60 anos.
Portanto, depois de uma fase mais ou menos frágil da sua vida, apoiou-se na poesia.
E também pela minha independência.
Com certeza, pela mudança, não é? A mudança
por
ocasionou.
Tudo contribuiu. E então publiquei o meu primeiro livro, que se chamava Memórias e Afetos à Janela do Tempo.
Uhum.
O pai desse livro é o nosso querido poeta, filósofo Porfírio Silva.
Sim.
Por quem eu tenho verdadeira devoção, porque é uma pessoa de uma generosidade, Laura.
É sim.
Uma generosidade.
É sim. O Porfírio já que esteve também.
Pronto.
Eu gosto da escrita dele.
E a poesia Eu quero decididamente, e agora mais que me uni já à Andorra, quero decididamente publicar pelo menos um livro por ano.
É um bom objetivo, não saia dele, porque se vacilou uma vez nunca mais cumpre.
Veio a pandemia e cortou-nos um bocadinho as pernas a todos.
Contrariamente ao que seria de esperar.
Contrariamente ao que seria de
esperar. As pessoas estavam em casa, tinham todas as condições para o fazer, não é?
Sim, sim.
Mas não é a mesma coisa, a prisão limita-nos.
Não, sabe que eu
limita-nos muito, não é?
Eu apresentei o meu terceiro livro, o Jasmim no Limoeiro, na biblioteca, em plena pandemia, porque o Porfírio convidou-me para a feira virtual do livro. E aquilo foi absolutamente triste, Laurinda. Todos com a cara tapada, um aqui, outro ali, sem condições
humanas.
Sim.
A ligação afetiva ficou comprometida.
E a visual.
Até com a própria família.
Sim, e a visual.
E a visual.
Estás ali a falar e não vês nenhum sorriso, nenhuma expressão.
Pois, não há expressão, é isso. Mas, felizmente, a gente acredita que isso são tempos idos. Que não voltam.
Eu quero pensar.
Esperemos que sim. Bem falta faz olhar para o horizonte sem máscaras, não
e
é?
E sem nuvens, sim.
E acreditarmos que estamos num sítio seguro. Os nossos portos seguros são muito importantes.
São muito importantes. E sobretudo para os nossos descendentes. Porque é, a nossa vida, logicamente a nossa vida, o caminho está, a maior parte,
traçado,
percorrido.
Né?
A mim, há momentos que me aflige um bocado a pensar no mundo que deixarei para os meus netos.
Pensamos todos. Essa é uma das nossas grandes preocupações, penso eu. A nossa faixa etária, assim o permite também, não é? Ou leva a que nós pensemos nisso. É deveras assustador. O painel que temos na frente, não é? O mundo está em convulsão ao fim
sim,
e ao cabo.
Sim. E logo... A mudança de paradigmas, a educação que se dá agora, eu acho que tudo isto a mim me martiriza um bocadinho.
Preocupa-me bastante também. Embora não possa dizer que sou uma pessoa de mente fechada, que não sou, mas há pequenos senãos que me fazem pensar seriamente na condição humana atual, porque acho que há um facilitismo a todos os níveis. De entendimento, de aceitação, de proposta até.
Sim.
E as coisas vingam porque tem de ser assim, temos de avançar, por vezes, não da melhor forma. Penso eu que é isso que acontece.
Eu também penso. E eu penso sobretudo que a palavra não deixou de existir.
Ah, é proibida?
A palavra não é proibida. O chamar a atenção é proibido. A todos os níveis, porque eu tenho o costume de escrever nas redes sociais, às vezes, certas revoltas que tenho a nível generalizado.
Sim.
E isso nunca é muito bem aceito.
Não, de maneira nenhuma. E quando damos por ela, temos uma discussão implantada.
Porque nós fazemos...
Os que são a favor e os que são contra.
Fazemos muitas vezes aquele desabafo de dizer, eu não estou de acordo com isto. E a Laurinda se calha diz-me, eu também não. Mas na hora de eu fazer uma exposição, as pessoas nunca comentam aquilo que me comentavam.
Claro.
Pior, as pessoas não comentam nada, ignoram.
Hoje está aí a falar num aspecto que eu acho que também é importante salientarmos. Criou-se o sentimento, ou o sentido, não sei, da falsidade gratuita. Eu agora digo isto.
Absolutamente.
Porque estou consigo, mas daqui a 5 minutos eu desdigo tudo porque me convém. Estamos numa sociedade assim. De oportunidades. Oportunidades destas, não é?
Claro.
Em que nós acabamos por ser multifacetados e temos uma tendência terrível a nos adaptarmos a todas as situações.
E a nos endeusarmos.
Também isso é outra coisa. O narcisismo é uma coisa que me incomoda imenso. E
também.
A importância que nós, com que nós nos agigantamos por vezes. E claro, crescemos, não é? E depois... O tombo costuma ser bem maior do que o crescimento.
Sabe que eu vou-lhe confessar uma coisa.
Força.
Quando eu me meti neste mundo da poesia, este mundo da poesia para mim era um sol nascente, era um lugar de romantismo, e logo encontrei-me que não. E sofri com isso.
O seu lirismo caiu por terra.
Absolutamente, absolutamente, porque eu pensei que neste mundo, este mundo que era um pomar de fruta luzidia, e depois, e depois foi vendo que as maçãs, há muita fruta podre, muita fruta podre.
Que contamina.
E indigna-me isto. E que vai arrastando para um lado ou para o outro, para outros seus adeptos.
Claro.
E normalmente, não sei se a Laurinda tem essa percepção, os velhos do Restelo não têm por costume perdoar aos novos que chegam.
Olha, isso é tão mais abrangente quanto possa imaginar. Em todas as situações da vida, não importa o grau académico, e já tenho falado aqui muitas vezes nisso nos programas, eu pensei que com a pandemia, por exemplo, vamos tomar esta situação como exemplo. Eu pensei que durante a pandemia, a prisão forçada, a reclusão até, em certos casos, o que perdemos ao longo do caminho, que era importante para nós, muito importante, pensei que nos fizesse pessoas mais doces, mais tolerantes, mais capazes de entender o outro, e pensássemos que a vida afinal é um clique e que de um momento para o outro nós perdemos tudo, ou podemos ganhar tudo, também pode acontecer. E eu imaginei uma sociedade diferente a partir daí. Que engano. Mais egoísmo, mais pressa, vontade de ultrapassar o outro, falta de entendimento entre as pessoas. Nós hoje somos mundos que queremos regatear o nosso espaço, custa o que custar. Eu não pertenço a ele, sinceramente.
Eu também.
Incomoda-me imenso. Aprendi muito com a pandemia, olho o mundo de outra forma, completamente diferente, e acho que realmente é preciso viver acima de tudo.
Sim.
É preciso viver. Aproveitar as oportunidades boas, aquilo que nos faz feliz e que faz feliz os outros também.
Sim.
Não é?
Somos um mundo, somos uma humanidade, na sua maioria, desumanizada.
Completamente.
E eu verifico isto, Laurinda, a nível dos velhos. Porque eu gosto muito desta palavra velhos.
Sim, não é depreciativa.
Não, gosto muito desta palavra velhos. Eu fui criada sempre com velhos na minha casa, a minha avó, a irmã da minha avó. E eu tenho muito carinho pelos velhos. E penso que esta rejeição...
Da idade.
Da idade.
E as marcas da idade.
É para mim... Esta forma de ignorar a velhice e de converter a velhice num impedimento de sermos livres. Os nossos pais chegam a uma idade que, a ver, vem a invadir a nossa vida e nós
nossa
agora temos que cuidar.
Não é?
E nós agora que não podemos ir jantar fora e temos que aguentar tudo isto, não. E isto de pegar, de ter a ousadia de dizer ao nosso pai ou à nossa mãe: tu agora vais para ali. Sem ter nenhuma memória, nenhum retrato, nada do sítio onde, na maior parte dos casos, nos pareu e nos criou. Isto é crueldade. Crueldade completa. Pura.
Sim, sim.
Mas é quando. Eu recordo-me quando cuidava a minha mãe, deixei, pois, muitas coisas. E uma vez recordo-me que tive uma amiga que me disse: eu deixei de ir às coisas que ia, trilhos de caminhar e etc. E um dia uma amiga ligou-me a saber se eu... Porque é que eu não ia? Eu disse: eu não posso ir, eu tenho a minha mãe. E ela disse-me: tu tens que te fazer egoísta, nós temos que ser egoístas. E eu disse: nós não podemos ser egoístas com os nossos pais, Laurinda. Não podemos de nenhuma maneira.
É impressionante, não é?
E a mim isto...
Está tudo em jogo.
Tudo.
Para nós atingirmos as metas, e estou a dizer nós, porque me englobo na sociedade, logicamente não quer dizer que pense da mesma maneira, para atingirmos as metas não interessa como lá chegamos. O que importa é atingi-las. Morra quem morrer, fique quem ficar,
sim.
Independentemente da ligação familiar e afetiva que temos com as pessoas.
Sim, não importa os cadáveres que ficam escondidos por chão.
É verdade, sim. E isso também se nota nas relações mais chegadas. Muitas vezes também não são só os pais que se põem em causa, mas é preocupante.
Não, não são só os pais, porque em muitas esferas da sociedade o nível de educação que têm as crianças demonstra-nos que elas não têm a atenção dos pais que deveriam ter. Porque senão não se chegava a certos patamares, miúdos de 9 anos, 10 anos. Eu acho que isto tudo se teria que ir formatando de novo.
Temos de chegar outra vez ao colapso. Provavelmente.
Sabe que eu também penso isso.
Provavelmente.
Eu penso que o mundo não tem arranjo.
Não, é começar de novo. Tudo de novo.
O mundo só com uma hecatombe e os que sobreviverem tendrão que recomeçar do zero.
Exatamente. E a história far-se-á novamente.
Sim.
Com certeza. Tem de ser. É obrigatório. Mas olha, eu que estou aqui um pouco comprometida com a minha voz hoje, vou de qualquer das maneiras tentar ler aqui um poema seu que encontrei no seu último livro. E sem grande jeito para ler poesia, eu vou tentar transmitir o que li aqui, que achei interessante. Muito interessante mesmo. Falas mais que os gritos. Gritas calado nas noites de insónia e não me ouves e estou só. Não tenho a quem apertar nos meus braços. Não dizes nada, não tens palavras. Faltam verbos, adjetivos e advérbios. E tu, nos teus aposentos, emudecido e distante. Não tenho palavras para os teus gritos, nem respostas para as tuas perguntas, mas somos cúmplices no eco mudo do teu calar ou do teu falar. Bonito. Isto chama-se silêncio.
Muito obrigada.
Muito bem, gostei deste pedacinho com que todos nós, afinal, nos identificamos em qualquer situação da nossa vida. E realmente é disto que se faz a poesia, de sentimentos, de experiências vividas, muitas vezes, ou não, imaginadas. Como é que faz a sua?
A ver, a minha poesia, eu posso dizer que mais de 90% do conteúdo dos meus livros é a minha vida. São os meus atropelos, os meus sonhos mortos ou ressuscitados, as minhas filhas, os meus netos, a agricultura também, que não a posso dissociar disto.
É engraçado, dedica-se à agricultura.
Dedico-me à agricultura. Eu quase tudo que consumo é meu, as minhas galinhas.
Maravilha.
As minhas galinhas,
que sorte.
Tudo, sim.
E que trabalho.
Sim, e que, funciona quase como a poesia, é quase como uma terapia.
Muito bem.
Sim. As memórias que tenho, como lhe disse, de ser criada no Portugal profundo. Eu, quando fiz o meu 5º ano, ainda estudava com um candeeiro de petróleo. As vivências que tenho de uma taberna onde normalmente chegam os mais abandonados da sociedade, já naquele então.
Sempre
e
foi.
Recordo, sobretudo, os relatos onde se falava da PIDE, que eu não sabia quem era a PIDE.
Uhum.
E recordo-me que, quando falavam, a minha mãe mandava-os calar. Dizia,
claro.
Aqui não podeis falar. E eu acho...
Não vá ao diabo de selas, não é verdade?
Não vá ao diabo de selas. E eu acho que tudo isso faz parte, efetivamente, dos meus livros e da minha poesia.
Muito bem.
Sim. Logo, há sempre alguma frase de...
Claro.
Que vai por ali, que não faz
sem,
parte.
Sem dizer que o poeta é um fingidor, que eu não acredito.
Ora, claro.
Mas pode realmente criar algumas situações que lhe pareçam bem, não é?
Sim, sim, sim. Sim,
é interessante, sim, sim. A poesia é interessante pela maneira como se pode moldar a massa.
Sim, sim, sim. E sobretudo... Porque pode ter 500 mil leituras.
Sim.
Cada um lê e interpreta
a sua maneira.
Por isso eu penso que a poesia nunca devia ser traduzida.
Mas fê-lo?
Não. Esse
não.
Meu livro não é poesia traduzida.
Mas este é?
Não.
Esse não.
Meu livro, não, vou-lhe explicar.
Ah,
esse meu livro é, digamos, um diálogo entre dois poetas. Eu escrevi um poeta, um poema, e o outro escritor lê esse poema e faz, digamos, uma análise, uma crítica, a sua forma de ver o poema.
Ah, muito bem. Não é essa a ideia que se tem quando se pega no livro.
É, e vice-versa. Por isso, na minha parte do livro, os meus poemas têm título e a reflexão que está a seguir do poeta andorrano não tem.
Ah, muito bem. Então foi essa a situação que me levou a pensar Também dei uma vista de olhos.
Sim,
eu não conhecia
sim,
o livro.
Sim. Eu considero é que é um livro, é um livro inovador.
Sim, é, governo, sem dúvida.
O governo da Andorra pôs-se em contacto comigo. A Embaixada da Andorra fizeram-me um convite a ver se vamos apresentar o livro na Embaixada em Lisboa. E o governo da Andorra ficou contente porque disse-nos a mim e ao poeta Júlio Fernandes Blasi que com tantos anos de imigração portuguesa nunca ninguém teve a ideia de fazer um livro com este formato.
Engraçado, está toda orgulhosa, claro está.
E gostaram,
não é?
Muito, pois. Gostaram muito. A ver, eu agradeço imensamente a Andorra. A Andorra para mim sempre é a minha segunda casa e eu estive 15 anos imigrada em Andorra. Depois vim e voltei passados outros quase 15 anos e receberam-me de braços abertos. Já estamos aí, consegui agora uma exposição para um fotógrafo português e irei apresentar este novo livro em breve.
Muito bem, depois cria-se uma cadeia de ligações que acabamos por abrir portas para outras pessoas, o que é fantástico.
Sim, sim, sim.
Já está a falar num fotógrafo português?
É isso que eu estou agora a tentar fazer.
Muito bem.
Estou a ver se posso ser, digamos, uma embaixadora da nossa cultura aí, com os conhecimentos que eu tenho, dizer, olha, podemos arranjar uma exposição de pintura ou de fotografia ou para um senhor que eu conheço pessoalmente, ou não, manda-se o currículo e se nos dizem que...
Sim, tudo bem, sim, ótimo.
Se nos dizem, Manuela, manda-me os dados do senhor, manda-me o currículo, manda-me alguns trabalhos para vermos, que foi o que eu fiz com este nosso fotógrafo da nossa cidade, e já tenho a resposta que iremos ter a exposição.
Olha, boas notícias para a cultura, acima de tudo, e para a ligação entre as pessoas. Lá está, que bem contradizer tudo aquilo que dissemos até agora, felizmente, que é essas parcerias, essas ligações... E dar a possibilidade ao outro também de lá chegar, onde nós estivemos, não é?
Sim, porque o nosso conhecimento, a nível do que seja, seja muito ou pouco, se o pudermos aproveitar bem, serve para abrir a porta a outras pessoas, quizás muito mais cultas e muito mais importantes do que nós, mas que não têm diretamente acesso a certas portas.
Certamente, certamente.
E eu acho que é a nossa obrigação, os que podemos... estender essa mão, que não custa nada.
Sem dúvida, é isso, às vezes não custa nada, é só uma palavrinha, não é?
E a cultura agradece.
Então não agradece. E nós precisamos de nos expandir como nos expandíamos antigamente. Portugal é isso tudo.
E eu penso que nós, eu pessoalmente, eu quando apresento um livro em Andorra, eu sinto uma pessoa absolutamente feliz e eu estou a levar Viana do Castelo, eu estou a levar Portugal.
É isso, é isso.
Isso é que é importante, porque a minha pessoa, praticamente, eu sou... um grãozinho,
é portuguesa. Referem-se assim como é portuguesa.
E são um grãozinho de areia no mundo.
Uhum.
Mas Portugal não, Portugal é grande, nós somos grandes.
Claro. Então nós somos.
E isso orgulha-me profundamente,
com
poder
certeza.
Levar Portugal e falar de Portugal. Claro. Sempre levo livros de Viana, que me perguntam, este traz, e este ouro, e isto, e o significado. Eu acho que isto é fabuloso, este
é
intercâmbio.
Sim.
Acho que é muito bom.
Innecessário. Mas necessário também ouvirmos a música que a Manuela escolheu para este intervalo. E voltamos já a conversar sobre o seu livro, sobre a sua vida, enfim, sobre o que lhe der mais prazer. Até já, então.
Até já.
Encisa i dona vida. Usanças.
Vou ler um poema que é uma resposta, digamos, a uma análise ao poema do poeta andorrano Júlio Fernandes Blasi, que se chama Mirada. É a mágica magia que namora. Tem o dom dos segredos e do secretismo. Misteriosa, fria e previdente. Ausente, distante ou prometedora. É ela enigmática, provocadora e gelada. É ela verde, azul ou violeta, negra, castanha e por vezes cor da traição. A mirada é, muitas vezes, o espelho da alma. Porém, como tudo na vida, os espelhos também enganam. O fingir e o mentir, eu creio que é um caminho que nos leva a enganar-nos a nós mesmos.
Sim.
Mas também há que terem atenção o dano irreparável que muitas vezes o nosso fingimento
causa.
Infringe aos outros.
Claro.
E, ultimamente, verifico muitas vezes isso até a nível de amizades duradouras.
Sim, sim. Sim. E depois aqueles grupos de 4 e de 3, há ali um circuito de informação, por vezes nada favorável, não é?
Sim.
Eu sou amiga,
sim,
daquela, aquela,
sim,
é amiga,
sim,
desta.
Sim,
e
mas
é minha amiga.
Muitas vezes esse circuito funciona no sentido contrário dos ponteiros,
sim, sim,
do relógio. Realmente elas não são, as quatro não são amigas, nem
claro
as três.
Claro,
elas,
confundes amizade com oportunismo.
Elas são oportunistas e depois, fora das câmaras, elas põem-se azuis e pintam-se de outras cores umas às outras.
Claro.
E verifico que nos últimos anos, porque Laurinda e eu somos de um tempo que eu ainda tenho amizades do meu tempo de escola.
Também eu, felizmente.
Aquelas amizadinhas que ficaram ali, que não eram muitas, que a gente nas férias, eu lembro-me que a gente, eu às vezes não tinha dinheiro para pôr uma carta no correio para comprar o selo, que a gente escrevia-se nas férias, sobretudo nas férias do verão. A gente ainda conserva essas amizades. Eu penso que as amizades agora, numa grande quantidade, numa grande parte da humanidade, são isso tudo. São oportunidades de conhecer aquela ou aquela.
E se os DRs estiverem atrás, melhor ainda, não é?
E ir àquele concerto ou àquele, ver aquele cantor ou outro. É tudo uma questão de oportunidades, não, de oportunismos, que é diferente.
Sim, sim. Oportunidade no mau sentido. Não é?
Porque agora eu penso que confunde-se muito o oportunismo com a oportunidade. A oportunidade é encontrá-me-la muitas vezes sem a procurar. O oportunismo e as visualizações somos nós que as procuramos.
Eu tenho situações na minha vida engraçadas. Há dias estive num evento em que notei que pessoas que estão comigo no dia-a-dia, que eu considero meus amigos, tentaram ignorar-me porque eu estava com trás... com trás popular. E penso que ainda há o estigma... Da paralice, não é? Do baixo nível por a gente se trajar.
Isso
e aqui
chama-se,
não, aí já não me vou
isso,
dar
isso
uma
chama,
pessoa que está ali na tocata.
Isso chama-se incultura.
Claro.
Tristemente, sabe que eu sou uma amante de Viana e tenho muita pena de ver a nossa cidade como vejo. Não vou fazer aqui comentários a esse respeito, apenas vou dizer que um dos meus um dos meus objetivos sempre, desde sempre, foi participar no cortejo da Senhora da Agonia.
Sim.
Eu achava que gostava de desfilar na minha cidade vestida com aquele fato que considero uma preciosidade. E nunca tive a oportunidade. Só em 2015 é que eu... Vai ser este ano que eu posso pagar o aluguer do fato e ir na... E sabe que me diziam que o que é que tu vais lá fazer, que tu és velha. Digo, eu não vou mostrar a minha cara, eu vou desfilar o traje. E hoje há muita gente que me continua a dizer que eu não devia ir porque sou velha. Mas eu ainda posso arrastar as pernas, ainda posso, de fato, ainda posso desfilar. Nós só somos velhos quando nós nos considerarmos velhos.
Exatamente.
As rugas a mim não me fazem nenhuma diferença. O cabelo branco também não. E creio que a nossa idade é, muitas vezes, um caminho de sabedoria, de conhecimento.
Com certeza, mal seria se assim não fosse. Mal é quando assim não é.
Sabe que eu gosto muito da contracapa do meu livro, desse Jasmim no Limoeiro. Tem uma contracapa muito bonita.
Não conheço, confesso.
Onde eu digo que sou... Eu penso que não tenho aqui... Tenho aqui... Se me permite, eu vou-lhe ler este trechinho. Sou fora de lei, consciente, mas esforço-me. Se não me esforçasse, seria apenas cidadã consciente e quando morresse deixaria tudo como herdei quando nasci. E teria vivido em vão. E a viver em vão, preferia não ter vivido.
Ora, a missão é uma coisa muito importante. Onde nós já vamos. A missão é... acredito que cada ser humano tem um papel a desempenhar na sociedade. É em prol da sociedade, claro, não é?
Sim,
não é de si mesmo.
Sim.
Que automaticamente, ao cumprir esse papel, a que chamamos missão, é capaz de ser muito forte a palavra missão. A autofelicidade também funciona. Porque fazemos uma determinada caminhada que nos vai dar prazer, com certeza. Ou gosto, melhor dizendo. A partir daí, se a caminhada é de luta pelo pior, o que é que esta pessoa que é assim, a que trama os outros constantemente, ardilosamente, o que é que esta pessoa tem no fundo para deixar memória vital?
Um vazio, um esquecimento, um mapa negro, nada do
nada, tipo.
Nem
nada.
Suponho que em muitos casos...
Nem a sombra.
Não, nem será recordada como... Pois como alguém que passou por aqui, pelas nossas esferas.
Exatamente. Passou apenas.
Mas cuidado, porque nós agora vemos muitas vezes que pessoas da história, como Hitler, como outros monstros da humanidade, são endeusados.
Sim, sim.
São endeusados. E isso é muito perigoso. Eu devo ser das pessoas que... Eu acho que não há quase nada que eu não tenha lido sobre o Holocausto. O Holocausto é um episódio da nossa história. E quando eu às vezes vou procurar dados, algum dado, aparece sempre algum dado novo em algum site, eu às vezes encontro descrições de negação do Holocausto que são verdadeiramente... Não tenho nem adjetivo para qualificá-las. E, portanto,
a desumanidade é tão grande.
Neste patamar que estamos, e não é preciso mais, nós vemos as críticas que se fazia aos ucranianos quando chegaram aqui agora há meia dúzia de meses, que nos roubavam os nossos postos de trabalho. Não, nós somos um país que
deve receber.
Por onde começamos?
Por tanto sítio, não é?
Quantos milhares fomos para a França?
Exatamente.
Na década de 60, para fugir ao serviço militar.
E não só.
Quantas pessoas, milhares de pessoas que hoje têm nacionalidade francesa, os filhos estão instalados lá, os netos também.
Exatamente.
E como é que nós não temos espelho retrovisor para ver o nosso passado e para saber que devíamos abrir os braços, independentemente de nós termos sido acolhidos ou não? Somos humanos e eu penso que a guerra, a fome, a miséria... Os campos de concentração que os campos de refugiados, em certa medida, continuam a ter muitas semelhanças.
A privação é...
E nós, inconscientemente, ou porque não podemos decidir os caminhos do mundo, todos somos culpados desta situação.
Claro. Um ditador... Seja ele de que área for, porque não há só ditadores específicos de uma área, só consegue vingar porque tem apoiantes.
Claro.
Porque se estiver sozinho não vai a lado nenhum.
Claro. Mas nós vemos isso a nível da política, a nível, digamos...
Em casos específicos.
Em todas as esferas.
Sim, sim.
Até, como falei há bocado, a nível da poesia.
Sim,
criam-se aqueles
grupos e núcleos duros, de apoio.
De apoio. E as pessoas são automaticamente...
Sim, sim. Cria-se esse tal núcleo duro.
Postas fora de cena. Eles promovem-se uns aos outros. Agora, a nível dos grupos, muitos grupos que se criaram, sobretudo com o Covid... Eu pertencia como a mais de 50 grupos da América Latina, de Brasil, etc. E eu agora verifiquei há um tempo que há parte dos plágios da nossa poesia que publicamos, há um endeusamento dos administradores, e os administradores dão galardões, medalhas, bandeiras uns aos outros. Quer dizer, a Laurinda...
Mas isso não vale nada, pois não.
A Laurinda... Mas vale para o nosso ego dizer o jornal de tal saiu um poema do senhor fulanito de tal. Mas isso é só... É o núcleo duro entre os administradores.
Sim, sim, sim.
E eles são que se põem os ramos e as flores e os buquês uns aos outros.
Engraçado, não sabia que era assim.
Sim, sim.
Fez-me, em tempos, um bocado de confusão certas informações que vi no Facebook, por exemplo.
Logo, se tiver tempo, leia um texto que eu postei esta manhã no Facebook sobre isso. Porque é mesmo assim, é mesmo assim.
E acho impressionante o que é que aquelas pessoas fizeram para chegar ali. Porque são títulos honoríficos de uma certa envergadura, não é?
E depois, sabe o que é que fazem? Fazem assim. Escolhem a Laurinda e eu. E integram naquele grupo. Automaticamente, também vai arrastada por esses louvores,
ilusões,
e por essas, e sim, por
esse
isso tudo, e então em vez de 2 ou 3 passam a ser 5. Os outros 10 mil, 11 mil publicam todos os dias para engrandecer o grupo, e o engrandecimento do grupo, estes 4 ou 5 personagens levam as palmas e no princípio fazem um comentário às poesias que todo mundo publica, que bem, que tal. Depois...
Já não há que bem.
Nem
era
que bem,
essa falsidade que eu estava a falar.
Não, depois nem que bem, nem que mal. Ora,
pois,
depois
exato.
É... Fica o poema no monte, que os engrandece, e nós somos absolutamente ignorados. E ainda temos que cumprir umas normas ditatoriais que eles nos querem, às vezes, em certa medida, impor, como publicar um dia à semana, ou... Entendo. Isto tudo funciona assim. E a nível da poesia é que me parece uma coisa obscena e não sei.
Considera que há fabricantes?
Há de tudo.
Fabricantes das ideias poéticas, fabricantes das poesias.
Há fabricantes de tudo, Lorena. Eu alguma vez vi algum programa. Eu deixei há 2 anos que não vejo televisão.
Eu também já vai fazendo um tempo.
Pronto. Algum dia vi algum programa destes na televisão. Estes programas que só servem para as pessoas que estão em casa a chorar, e o que tem cancro, a divorciada, outra,
etc.
Estas coisas que não interessam a ninguém.
A ninguém. Outros.
Né? Eu vi às vezes alguma descrição sobre casos de violência doméstica. Eu fui uma vítima, não. Nós não somos vítimas, nós somos vítimas de nós mesmos porque toleramos e permitimos. No meu caso, eu dou como desculpa às filhas, não é uma desculpa, eu nunca trabalhei.
É um facto.
E eu, como passei nesse caminho, eu sei quando uma pessoa está a descrever uma situação de violência doméstica real ou não. Porque há episódios da violência doméstica que só quem os sofre na pele
é que os conhece,
é capaz de os descrever.
Claro.
E a violência doméstica não é uma coisa para contar como quem conta uma novela. A violência doméstica, para contar certos episódios, as palavras morrem e os olhos choram como fontes.
Claro.
E, portanto, quando a gente identifica isso e vê que alguém é capaz de se dispor para ir a um programa para ser conhecida e dar a cara por uma coisa que pode ter parte de verdade, mas que na realidade
não nos interessa, não permite que sejamos felizes, pelo menos não aumenta a nossa felicidade.
Ora,
não contribui para nada, não
e
é?
E quando nós vemos que a televisão funciona,
a piedade está instituída, a piedade.
A piedade e
a desgraça é o que vende.
A desgraça é o que vende. É o que vende. O que vende não é um senhor que teve um acidente, não. É que teve um acidente, ficou partido em 2. É o show.
É isso, é. É terrível, sim. Vivemos da miséria alheia.
E alimentámos-nos muitas vezes dela.
Partindo de um pressuposto que isso é o ideal para a sociedade em geral. Ainda é pior ainda, não é?
Pois, mas quem dá audiência aos programas é a nossa cultura.
Exatamente. A caixinha mágica
e nós não temos,
a entrar-nos em casa e a forçar-nos
está,
a aceitar determinadas coisas que não abonam a nosso favor, nem das próprias pessoas.
Porquê?
É uma exposição gratuita, sem
por exemplo, os debates a nível de um tema nacional. Eu antes vi esses debates, mas eu penso que esses debates têm que ser feitos por pessoas sem cor política.
Exatamente.
A partir do momento que tenham cor política, deixaram de ser debates.
Claro. Dá a sensação que não temos mais nada a que nos agarrar, só ali é que está o fulcro das coisas. Não, há muita gente boa também que não tem qualquer emblema nem cor.
Mas lá está,
não.
Mas claro, nós cingimos-nos àquela meia dúzia que reinam em todas as esferas da sociedade e que depois também se apresentam nos debates de televisão, que inconsciente ou conscientemente, neste caso, porque no mundo político não há inconsciência.
Não, pode haver.
bom fazendo aquisições.
Claro, claro que sim.
Vão fazendo aquisições.
E isso depois leva. Depois é a bola de neve, não é?
Sim, sim, e depois vão os filhos e os netos. Sim, e os tios,
exatamente,
e
é uma bola de neve, vai-se acumulando, passa de mim para ti, de ti para o outro e cria-se uma linha de produção.
Intensiva!
Uma linha de produção. Estava-me a lembrar agora dos tempos modernos do Charlie Chaplin, que nos pode levar realmente a ver essa linha de produção em alta velocidade. A modernidade poderia ser uma coisa lindíssima?
A modernidade é muito interessante. Se ela fosse feita e aceita e concebida nos moldes que deveria ser...
Sim, sim.
A modernidade poderia ser algo espantoso. Acontece que, claro, nas nossas modernidades prevalece o ranço.
Claro. E avança-se para...
Não é? E há certas fronteiras que não são intransponíveis, porque, voltamos, os velhos do Restelo, eu adoro esta palavra, os velhos do Restelo não permitem cruzar esta fronteira, porque então eles
vai
ficam...
contra o que eles tinham instituído.
Sim, sim,
é
e,
assim. Ele,
e eles ficam desperdiçados no tempo, e eles não querem.
Ultrapassados...
E eles já se encarregam de formatar cabeças... dos herdeiros e dos amigos e dos vindouros.
Era engraçado levarem a sua ideia até ao fim, acompanhando os demais, não é?
Seria interessante. Juntando o útil ao agradável.
Exatamente, a experiência, muitas vezes não é útil, vida, etc. E aceitar a crítica também, a crítica construtiva.
Não se aceita porque não nós é? Continuamos... sem querer ver, continuamos a ter uma grande quantidade de ditadores no panorama... nacional.
A vários níveis, sim. A vários níveis.
Até a nível dos meios de comunicação, sim, social.
Sim, sim.
As notícias são dadas às que parecem, as entrevistas são feitas a quem parece, e penso que toda a programação funciona assim.
É provável, sabe?
Porque a nível de cultura que temos nós em tantos canais de televisão do país... Há na 2, no canal 2.
Assim, isso é um caso à parte.
É um caso à parte, porque nós outros temos reality shows, gente nua e seminua e...
Mas também se não for assim,
e
não
conversas,
pode ser, não é?
E conversas que a mim me dão muita pena. Eu tenho um neto com 21 anos e eu sentiria muita vergonha humana, independentemente de ser meu neto. E eu, se visse o meu neto fazer certas coisas a que eu assistia em tempos, a mim daria muita vergonha humana.
Acredito que sim.
E a
isso chama-se pôr-se na pele do outro, não é?
E,
coisa que ninguém faz hoje em dia.
Quando,
não é?
E quando milhões de pessoas seguem estes programas...
Os ídolos da camada jovem, por vezes, preocupam.
Isto diz muito de nós.
Sim, sim, sim.
Uma menina, um menino que vai ali a um programa desses... Aqui a conversa às vezes nem sequer se devia ouvir, e as cenas muito menos, e as cenas de cama que também constam, e que de momento sai de um programa de televisão e é famoso, e é adorado, e tem milhões de fãs.
É verdade, sim.
Que esperamos disto? Não sei, o tempo dirá.
Há uma solução. É apostar na poesia da vida, na poesia escrita, na
sim,
palavra,
nós vamos
na ouvida.
Fazendo.
Isso é que importa.
Sim,
grão
nestas,
a grão, lá se chegará. Não
nestas
é?
Rádios pequenas que não têm...
A visibilidade das nacionais, mas estas rádios são fantásticas.
Mas têm um conteúdo...
Apoiam tantas pessoas.
Mas, pois,
estão aqui para ajudar a passar o tempo a pessoas
pois,
sós.
Pois,
o papel da rádio é fundamental. Sabe que a imagem não conta na rádio.
Não.
Conta até certo ponto.
Não
é?
Porque nós até idealizamos, quando era mais nova, até idealizamos
quem estará do lado
aquele
lá,
locutor
é?
Que está ali. Nós até lhe pomos a cor dos olhos e tudo, Laurinha, dei o cabelo e tudo.
É, a nossa imaginação voa perante a voz da pessoa e por
sim.
vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente pensou.
Absolutamente.
Nada, absolutamente. Portanto, a vida é assim mesmo, é feita de experiências boas, más. Mas olha, apesar de tudo, eu amo imenso a vida e acho que fazendo o nosso papel conseguiremos com certeza um bom resultado.
Tudo vale a pena.
É isso que eu tenho a intenção de fazer. Penso que a Manuela é a mesma coisa. E vamos vendo se com estes grãozinhos de areia de que falava há pouco podem dar uma volta nas mentalidades, que é difícil. Mas pode ser que consigamos levar alguma coisa atrás de nós.
Sim, alguma coisa de nós ficará sempre.
Fica sempre, com certeza. Olha, e de si vai ficar aqui três registros em livro que eu vou ter o prazer de ler, principalmente o último, que tenho muita pena de não ter assistido ao lançamento, à apresentação, melhor dizendo, mas prometo que lhe farei chegar o feedback.
Ok,
depois de ter
lido. agradeço.
Que não vai contar para nada, de qualquer das formas, acho que lhe devo isso.
Ah, não, conta sempre o feedback, a opinião do leitor, conta sempre, porque nos ajuda
a melhorar.
A melhorar e a acreditar que se alguém lê um livro nosso e faz uma observação construtiva ou não, é porque se interessou.
Muito bem. Manuela, continua interessada nas suas ideias, nos seus livros, na sua poesia e na vida, que no fundo é isto tudo. E quanto a nós, vamos despedir-nos desejando-lhe um ótimo fim de semana, muita saúde e essa vontade sempre de estar viva. Assim que está do outro lado, já sabe, sábado, conte connosco. Vamos cá estar, de certeza. Fique bem, bom fim de semana.
Muito obrigada. Eu é que agradeço a todos vós.
De nada.
Muito
foi
obrigada.
Um prazer.
Usanças.